novo estaleiro no estado do Rio de Janeiro vai construir 5 submarinos. O investimento é de 28 bilhões de reais e deve gerar mais de 40 mil empregos.
Comércio varejista vendeu mais em outubro. Veículos e motos impulsionaram o crescimento entre setembro e outubro deste ano.
Passaportes vão ter prazo de validade de 10 anos.
Sexta-feira, 12 de dezembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil dá mais um passo para integrar o grupo de países que detém tecnologia para a construção de submarinos nucleares.
Hoje, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a primeira etapa da unidade de fabricação de estruturas metálicas, a qual faz parte da infraestrutura industrial de construção e manutenção de submarinos que está sendo implantada pela Marinha em Itaguaí, no Rio de Janeiro.
É na base naval de Itaguaí, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, que o primeiro submarino nuclear brasileiro vai ser produzido e entregue à Marinha em 2023. O equipamento de defesa faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha, que é fruto de uma parceria estratégica firmada entre Brasil e França em 2008 e conta com investimentos de 28 bilhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff, que inaugurou o estaleiro do Polo Naval, afirmou que com submarino nuclear o Brasil entra para o grupo que domina a tecnologia, formado por Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e a própria França, membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Nós chegamos aqui graças à dedicação e à competência da Marinha do Brasil, na execução célere do Programa de Desenvolvimento de Submarino, na dedicação dos nossos trabalhadores, na expertise das empresas que produzem esses equipamentos no Brasil e na transferência de tecnologia que nós construímos nesta relação que desenvolvemos com a República Francesa. Em um futuro cada vez mais próximo, a Força Naval Brasileira poderá inscrever mais um feito na sua história: ter contribuído decisivamente para que a nossa nação, para que o nosso país, integre o seleto grupo de 5 países integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que dominam a tecnologia de construção de submarinos com propulsão nuclear.
O submarino nuclear consegue patrulhar extensas áreas sem ser detectado e navega em alta velocidade por longos períodos, ideal para a costa brasileira de 8.500 quilômetros. O programa, conjunto com a França, também inclui outros 4 submarinos convencionais, movidos a diesel e energia elétrica, que também vão ser construídos no Brasil. O primeiro vai ser entregue em 2017 e o último em 2021. 9 mil empregos diretos e 32 mil indiretos vão ser gerados até o fim do programa. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Brasil é um país pacífico, mas deve proteger o patrimônio nacional.
Nossa capacidade de manter a paz será tanto maior quanto mais bem equipadas estiverem nossas forças armadas e mais forte for nossa indústria da defesa. Temos um patrimônio muito valioso a proteger e parte dele está em nossas águas jurisdicionais. A imensidão da Amazônia Azul guarda recursos decisivos para o desenvolvimento de nosso país, como, por exemplo, as riquezas do pré-sal. É imprescindível, por isso, contar com uma marinha moderna, bem equipada e com efetivos bem preparados para exercer seu papel constitucional de garantir a soberania de nosso país.
O Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha também prevê a transferência de tecnologia. engenheiros navais brasileiros já conheceram os submarinos nucleares da França e vão adaptar esse conhecimento para o primeiro submarino nuclear brasileiro, que já está sendo projetado em São Paulo. Empresas brasileiras da área naval também estão compartilhando informações com empresas francesas para fornecer a maior parte da engenharia necessária para o projeto. Reportagem Paulo La Sálvia.
Quer ver as imagens do estaleiro de Itaguaí e do protótipo do primeiro submarino nuclear brasileiro que está sendo construído?
Estamos colocando agora no nosso Twitter o link para o vídeo, twitter.com/avozdobrasil.
E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma foi até Piraí, cidade que abriga projetos de inclusão digital reconhecidos nacionalmente.
A repórter Luana Karen acompanhou a visita e tem mais informações.
A estudante Nayara Ramos usa sempre o computador nas aulas de história. Ela está no 8º ano do ensino fundamental e conta que o estudo fica bem mais interessante com o uso do equipamento.
Antes não tinha o computador, era tudo mais difícil, agora tudo mais prático, as aulas, tudo.
Nayara participa do programa Piraí Digital. Criado há 10 anos, o projeto facilitou o acesso às novas tecnologias. Atualmente, 5.600 estudantes da rede pública municipal têm um notebook que usam em sala de aula e até em casa. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff veio conhecer de perto o trabalho desenvolvido por alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental do Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP. Nas aulas de robótica, que também fazem parte do Piraí Digital, eles aprenderam a montar pequenos robôs. A professora Jucielma Matias afirma que até a maneira como o aluno vê a escola mudou depois da implantação do projeto.
A escola deixa de ter aquela imagem muito tradicional e passa a acompanhar esse interesse do aluno, porque aí fora a informática ela está em tudo, né? Então eu acho que esse recurso veio a nos auxiliar enquanto professores justamente por isso, porque a gente tem a tecnologia como aliada até para que a gente possa chamar mais atenção desses alunos aqui da escola.
O Piraí Digital também leva internet de graça a 21 bairros da cidade por meio da rede sem fio. Reportagem Luana Karen.
As vendas do comércio varejista foram maiores no mês de outubro. Em relação a setembro deste ano, houve um crescimento de 1%.
Os dados divulgados hoje são da Pesquisa Mensal do Comércio, do IBGE, e mostram ainda que a taxa é superior à registrada em agosto, que foi de 0,4%.
No mesmo período da pesquisa, a receita nominal, que mostra o balanço entre o resultado das vendas e as despesas, teve crescimento de 1,3%.
9 dos 10 segmentos analisados tiveram aumento de vendas. Entre os destaques estão veículos e motos, seguidos por material para escritório, informática e comunicação.
As vendas de tecidos, vestuário e calçados também subiram, assim como as de materiais de construção e de artigos farmacêuticos e cosméticos.
A gerente da Coordenação de Comércio e Serviços do IBGE, Juliana Paiva, explica.
Esse crescimento foi bastante significativo comparado com os outros meses do ano devido à massa de rendimento do trabalhador que cresceu tanto em relação a setembro de 2014 quanto a outubro de 2013. Os últimos 3 meses foram mais favoráveis do que os meses anteriores, né? O ano de 2014 teve, né, até março um crescimento, depois passamos por alguns meses de queda e agora são os 3 meses de uma recuperação motivada principalmente agora em outubro pelo crescimento da renda.
E também nesta sexta-feira o IBGE divulgou um estudo sobre o empreendedorismo no país. Os dados são de 2010 a 2012.
A publicação analisou empresas de alto crescimento, aquelas que aumentaram o número de empregados em pelo menos 20% em cada ano do período pesquisado.
Para ser considerada de alto crescimento, a empresa tinha também que ter pelo menos 10 trabalhadores com carteira assinada no primeiro ano do estudo.
O resultado foi que no final de 2012 o Brasil tinha 35.206 empresas de alto crescimento, que geraram 3.300.000 novos postos de trabalho.
Significa que menos de 1% do conjunto das empresas foi responsável por quase 60% do total das vagas criadas no período.
Uma novidade nesta publicação foi reunir para análise empresas dos setores de tecnologia da informação e comunicação e de atividades intensivas em conhecimento, como, por exemplo, consultorias, que se distinguiram de outros setores. É o que explica o coordenador de indústria técnica do IBGE, Cristiano Santos.
eles têm um comportamento distinto da média das empresas de alto crescimento ao longo do tempo e especificamente para o ano de 2012 em que nós estamos trabalhando. Nós temos que o desequilíbrio aparente que há entre contratação de mulheres e de homens na economia brasileira se reflete menos nesses setores. Enquanto, por exemplo, na média das empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas, nós temos 35,4% de mulheres assalariadas, nós temos nos setores intensivos em conhecimento 51,1%.
Mais informações em www.ibge.gov.br.
7:11, no horário brasileiro de verão.
Os passaportes brasileiros vão ter a validade ampliada de 5 para 10 anos.
A medida vale para os novos passaportes comuns, oficiais e diplomáticos e para as carteiras de matrícula consular.
Segundo a Polícia Federal, quem tem o documento comum antigo, que é verde, ou o modelo azul emitido desde 2010, pode continuar usando o passaporte até a data do vencimento, que não vai ser alterada.
A Polícia Federal informou que o documento com validade de 10 anos vai ter o mesmo custo que o atual, que é de R$ 156,07.
Mais informações em www.dpf, de Departamento da Polícia Federal.gov.br.
Voz do Brasil!
Os gabaritos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para pessoas privadas de liberdade e para jovens que cumprem medidas socioeducativas, já estão disponíveis na internet, na página INEP, em portal.inep.gov.br.
As provas foram aplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro.
Dos mais de 38 mil inscritos, 25% deixaram de fazer as provas no primeiro dia e 30% no segundo.
Também fizeram o Enem os mais de 2.500 candidatos dos municípios de Escada, em Pernambuco, Extremoz, no Rio Grande do Norte, e Manaus, no Amazonas, que não puderam realizar as provas nos dias 8 e 9 de novembro por falta de energia elétrica.
Incentivar os investimentos no setor de telecomunicações por meio da redução de impostos.
Esse é o objetivo do regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga, que estimula a melhoria na qualidade dos serviços, o aumento da velocidade das conexões e também a redução nos preços dos planos de internet.
E já foram aprovados cerca de 600 projetos de infraestrutura apresentados pelas empresas de telefonia no país.
Com a medida, os projetos de infraestrutura telefônica não precisam pagar PIS/PASEP, COFINS e IPI, que incidem sobre máquinas, equipamentos novos, materiais de construção e contratação de mão de obra para instalar as redes. Juntos, esses impostos têm um impacto de 20 a 30% em uma obra desse tipo. As empresas de telefonia, por sua vez, precisam apresentar contrapartidas. Um dos focos é levar o serviço para as regiões Norte e Nordeste, como explica o diretor do Departamento de Indústria, Ciência e Tecnologia do Ministério das Comunicações, José Gontijo.
As exigências são, a primeira é, se for um transporte, uma rede de transporte ótica, por exemplo, um backbone ótico que vai ligar ou cortar o país inteiro, todo investimento que ela fizer é na região sul, sudeste, centro-oeste, 50% desse valor ela também tem que fazer na região norte e nordeste. Além disso, a empresa, para ter o projeto aprovado, dependendo do tipo de rede, se é rede móvel, se é rede fixa, a gente sabe que fabricante está no Brasil. E cada fabricante que está no Brasil, ele tem uma contrapartida de investimento em pesquisa e desenvolvimento no país. Então, a gente fomentou parte dos equipamentos serem desse tipo para que, além de fortalecer a indústria nacional, investir em pesquisa no país.
O Ministério das Comunicações já aprovou cerca de 600 projetos para o regime especial de tributação, que somam mais de 7,5 bilhões de reais. Para Alexander Castro, diretor do Sinditele Brasil, sindicato que representa as empresas de telefonia, a medida estimula a ampliação do acesso à internet pela população.
Com a isenção da aplicação desse tributo, da incidência desse tributo, as empresas conseguem realizar os seus projetos a um custo menor e, com isso, conseguem executar mais projetos no mesmo custo global. Quer dizer, se você investe 29,3 bilhões, como as empresas hoje estão investindo anualmente no país, para realizar projetos, com esse mesmo recurso e com a desoneração, você consegue realizar mais projetos voltados à disponibilização de infraestrutura e banda larga.
As empresas têm até o dia 30 de junho de 2015 para apresentar os projetos ao governo federal. E as desonerações valem até o fim de 2017. 2016. O cadastro dos projetos é todo informatizado, feito pelo site do Ministério das Comunicações. O Brasil fechou o mês de outubro com mais de 179 milhões de acessos em banda larga, um crescimento de 46% em comparação com outubro de 2013. Reportagem Carolina Becker.
Voz do Brasil!
Das bandas de pífano ao carimbó.
Nos 10 anos do programa Cultura Viva, comemorados nesta semana, grupos culturais de várias regiões do país vieram a Brasília para mostrar o trabalho que desenvolveram nesse tempo.
São os pontos de cultura. Existem hoje mais de 4 mil em atividade aqui no Brasil.
O programa, que este ano virou lei, já investiu quase 550 milhões de reais em projetos culturais desde 2004.
Cacau Arco Verde veio de Pernambuco para participar em Brasília da Semana Cultura Viva. Uma série de eventos como palestras e oficinas, além de várias apresentações culturais. O encontro comemora os 10 anos do programa, que apoia as apresentações do grupo de cacau, o Ponto de Cultura Orquestra Sertão.
Contribuiu no sentido de auxiliar a gente, se capacitar para poder atender os mestres, os grupos tradicionais de banda de pífano, grupo de coco, reisado, ciranda, frevo, que a gente trabalha fazendo mapeamentos culturais, gravando em CDs e fazendo os festivais e palestras, oficinas.
O programa Cultura Viva foi criado em 2004 para incentivar a diversidade e ampliar o acesso da população à cultura regional. Em 10 anos do programa foram investidos quase 550 milhões de reais. Os beneficiados se organizam nas redes de pontos de cultura, espaços criados para apoiar o trabalho das comunidades que recebem recursos do programa. Segundo a ministra interina da Cultura, Ana Cristina Wanzerler, o projeto fez diferença para as manifestações regionais, que eram tradicionalmente excluídas.
A consolidação do Cultura Viva trouxe uma grande importância para que esses programas possam ser reconhecidos perante seus estados e seus municípios pela importância que eles têm. Também nós fizemos entregas de equipamentos culturais, como as incubadoras. Nós temos locais em que esses artistas podem se apresentar e podem fazer deles referência.
O grupo de dança Paixão Cigana, de Shirlene Silva, também foi beneficiado pelo programa. A artista conta que com o apoio é possível divulgar cada vez mais o trabalho do grupo e a cultura do povo cigano.
Antes a gente fazia apresentações, era mais no nosso acampamento para não perder a tradição. E agora a gente faz, as pessoas gostam e é uma forma da sociedade conhecer a nossa cultura, que a gente tem que mostrar não só para nós, mas para o povo também, que isso também quebra muito o preconceito que tem com a tradição cigana.
Neste ano, com a Lei 13.018, o programa virou uma política de Estado, ou seja, é mantida independente das mudanças de governo. Segundo a ministra interina da Cultura, a meta agora é estar presente em todos os municípios do país. Reportagem Priscila Machado.
Para saber mais sobre o Cultura Viva, acesse o endereço na internet www.cultura.gov.br/cultura-viva.
E ainda no tema cultura, a Agência Nacional de Cinema, Ancine, anunciou 40 milhões de reais em investimentos do programa Brasil de Todas as Telas.
Os recursos são do Fundo Setorial do Audiovisual e vão beneficiar a produção de 22 longas-metragens e de 86 projetos de filmes e séries para a TV.
Os projetos do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Bahia, Ceará e Distrito Federal foram escolhidos por meio de chamada pública.
A lista com os vencedores está em www.ancine.gov.br.
7h19, no horário brasileiro de verão.
Liberados hoje pelo Ministério da Saúde mais de 150 milhões de reais para que municípios de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, ou melhor, e o Distrito Federal, invistam em ações de prevenção da febre chikungunya e também da dengue.
A repórter Daniela Almeida tem os detalhes.
O pagamento deverá ser feito em parcela única e esses recursos deverão ser empregados em ações de vigilância, prevenção e controle do mosquito transmissor das duas doenças, do gênero Aedes, como Aedes aegypti. O Ministério da Saúde lançou em novembro uma campanha para eliminar os focos do mosquito transmissor. Entre os sintomas da febre chikungunya estão febre alta, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, além de manchas vermelhas pelo corpo. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Saúde ou ligue gratuitamente para o Disque Saúde, número 136.
A lista dos municípios que vão receber os recursos para a prevenção da febre chikungunya e dengue está no Diário Oficial da União de hoje, em www.in.gov.br.
A partir de agora, os produtos feitos por indígenas que moram em terras reconhecidas pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, vão ter uma identificação.
Criado por meio de portaria interministerial publicada no Diário Oficial da União, o selo Indígenas do Brasil vai ser dado a peças artesanais e a produtos extrativistas indígenas.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com o coordenador de povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Edmilton Cerqueira.
A ideia é que uma pessoa chegue no supermercado, por exemplo, e identifique um produto onde vai estar inscrito a comunidade indígena, da onde vem aquele produto, o que é aquele produto, essa é a ideia?
O selo Indígenas do Brasil, ele identifica a procedência étnica e territorial do produto. Pode ser um produto agrícola, extrativista ou artesanal. Você pode chegar na gôndola do supermercado e encontrar o açaí, por exemplo, o mel, o guaraná, a farinha de mandioca, o feijão, o arroz, o milho e lá estará o selo Indígenas do Brasil para identificar a procedência.
A solicitação para conseguir o selo tem que ser feita junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só as comunidades indígenas podem fazer essa solicitação?
Isso. O selo Indígenas do Brasil, ele existe para contemplar exclusivamente os povos indígenas, as comunidades indígenas. E ele é articulado também com o CIPAF, que é o selo de identificação da participação da agricultura familiar. Então, as comunidades indígenas fazem a solicitação junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Para o Ministério do Desenvolvimento Agrário fornecer o selo, o período máximo é 90 dias. Então, se uma comunidade solicitar o selo até o fim desse ano, provavelmente no ano que vem ela já pode receber.
Isso, 90 dias é o prazo estimado, porque quando a comunidade faz a solicitação, é aberto um processo, é analisado toda a documentação enviada e depois é publicado no Diário Oficial. Então esse período aí que você coloca é dentro do que a gente está prevendo.
Ouvimos o coordenador de povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Edmilton Cerqueira, sobre o selo Indígenas do Brasil.
Quer conhecer o novo selo? Acesse agora o nosso Twitter, onde estamos postando a imagem dele.
twitter.com/avozdobrasil.
A Força Nacional de Segurança Pública vai ficar no estado de Sergipe por mais 180 dias.
Desde maio deste ano, a Força Nacional tem atuado no estado em ações de perícia forense, como comparação balística e teste de eficiência em arma de fogo.
A portaria do Ministério da Justiça, que prorroga o prazo de permanência, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, disponível em portal.in.gov.br.
Voz do Brasil!
2.500 agricultoras familiares da região norte podem fazer de graça a carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e certidão de nascimento, além de se inscreverem no Cadastro Único do Governo Federal.
Os mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário vão até o dia 20 de dezembro.
Os municípios atendidos são Santa Rosa, no Acre, Amaturá, no Amazonas, Barcarena e Rondon, do Pará, no Pará, Cutias, no Amapá, e Alto Alegre dos Parecis e Guajará-Mirim, em Rondônia.
Em 10 anos, o programa já atendeu a mais de 280 mil mulheres em todos os estados.
Foram 642 mil documentos emitidos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo estaleiro no estado do Rio de Janeiro vai construir 5 submarinos. Investimento é de 28 bilhões de reais e deve gerar mais de 40 mil empregos.
Comércio varejista vendeu mais em outubro. Veículos e motos impulsionaram o crescimento entre setembro e outubro deste ano.
Passaportes vão ter prazo de validade de 10 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo. Uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Voz do Brasil.